O estudo do trabalhador desempregado ou de seus dependentes em instituição particular de ensino superior poderá ser financiado pelo seguro-desemprego. Converso agora com a autora da proposta, a senadora Selma Elias, do PMDB de Santa Catarina. Bom dia, senadora.
Bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes. Quer dizer, da minha alegria de poder estar sendo entrevistada por vocês.
É um prazer recebê-la aqui no Conexão Senado também. Senadora, como é que seria esse financiamento? Haveria limites dentro dos valores das parcelas, dentro do tempo? Como é que funcionaria isso?
Sim, o objetivo é que o trabalhador universitário, né? Aquele que se sustenta realmente. Você sabe que a maioria dos nossos alunos das universidades particulares, eles são de classe média ou pobre, né? Aqueles mais afortunados, eles chegam às universidades privadas, do governo, enfim, porque eles passaram por outras unidades escolares de primeiro e segundo grau. Então, o que é que se quer com isso? É que esse aluno, se desempregado durante o percurso dele como universitário, ele possa receber do governo uma bolsa de até 50% do valor, né, da universidade, que seria o seguro-desemprego. Veja bem, você é universitário, você fica desempregado, você está no seguro-desemprego. Então, se você está no seguro-desemprego, você não pode se manter dentro da universidade. Então, o governo arca com esses meses de pagamento para você, e você não passa, você universitário, deixa de passar o constrangimento de ter que estar trancando a sua matrícula, algumas disciplinas, por falta de pagamento.
Uhum. Isso dentro do prazo do seguro-desemprego.
Do seguro-desemprego, sim.
Não se estenderia por mais do que isso?
Não, não se estenderia, né? Se subentende que você está desempregado, mas que está procurando uma outra colocação.
Uhum, uhum.
Né? Então, eu quero lhe dizer, inclusive, sim, que essa é uma realidade que nós vivemos, principalmente quem vive em cidades menores como eu, né, lá no interior de Santa Catarina, a 90 quilômetros da capital, e realmente é o que mais se constata, sabe? Minha cidade não tem universidade, eles pagam ônibus para ir até mais 40 quilômetros, né, ou outros. Então, são gastos que esses universitários têm, além das parcelas, né, que eles pagam dentro das universidades. E se eles estão no desemprego, realmente eles não conseguem.
Uhum. Tem também o valor para o dependente do trabalhador desempregado, né?
Sim.
25% do valor da mensalidade, seria isso?
25% do valor da mensalidade para o dependente do trabalhador que está desempregado.
Uhum.
É porque se você tem um filho e você está desempregado, ele também pode usufruir.
Uhum. Esses percentuais, eles seriam cumpridos mesmo que o valor da mensalidade, ou o percentual da mensalidade, ultrapasse o valor do seguro-desemprego mensal?
Sim, sim, sim. Ele não está atrelado ao seguro, ao valor do seguro-desemprego, né? É metade da sua mensalidade.
Uhum.
Né? Se você faz um curso maior de medicina, enfim, é um curso de fisioterapia, que são cursos mais caros.
Sim.
Né? Então, independente do valor do seguro-desemprego, você tem essa contribuição do governo.
Uhum. A senhora fala que isso tem sido é um fato comum. Muitas pessoas mesmo abandonam a faculdade por causa da questão do desemprego?
Olha, eu não tenho um dado preciso, uhum, para lhe dar, mas eu tenho uma experiência, porque eu sempre fui professora, sabe?
Sim.
Minha vida faltou em cima do magistério. Então, e eu moro numa cidade de 40 mil habitantes que não tem universidade, e que isso é uma constante. E também sempre trabalhei na capital. Então, isso é uma realidade não só do nosso estado, mas do país inteiro. Realmente, nós temos milhares e milhares de universitários que são obrigados a trancar a matrícula, muitas vezes não trancam e ficam devendo as mensalidades, e é muito constrangedor você ter que estar numa universidade com medo de que alguém ele recebeu uma carta dizendo que você está com ele atrasado, com a mensalidade atrasada, de que você não pode continuar o próximo ano letivo por falta de pagamento, e você sabe que é porque você infelizmente perdeu o seu emprego.
Bom, senadora, a senhora apresentou um outro projeto também, ainda nessa área de educação e na área de acessibilidade, que é o projeto que trata da obrigatoriedade da linguagem de sinais na TV aberta. Isso. Como é que seria aplicado isso? Estaria presente em toda a programação e substituiria isso que a gente tem hoje como closed caption?
Isso. O objetivo nosso é a inclusão, certo? Né? Nós entendemos que a própria Constituição de 88 consagrou isso, certo?
Sim.
Então, partindo daí, e também por causa da forte presença dos meios de comunicação eletrônicos, né, no nosso cotidiano, essa pessoa, ela está esse usuário, né, ele seria beneficiado ao poder acompanhar a programação em condições de igualdade, tá? Uhum. E, além disso, seria gradativo também, tá? Seria gradativo. Começariam as emissoras de rádio e televisão, né? Elas ofereceriam recursos e acessibilidade aos deficientes auditivos, certo?
Sim.
Né? E ela foi aprovada hoje a lei e passa a vigorar a partir de hoje. Não, ela seria gradativa. De 10%, de 20% da programação, de 30%, até que todas as programações possam estar feitas através de sinais e que eles possam realmente entender o que estão vendo.
Isso valeria para todas.
Explicar.
Valeria para todas as emissoras, públicas, educativas e privadas.
Sim, sim. Esse, pelo menos, é o meu objetivo, né?
Sim.
É que todas, né? Obriga todas, né? Por assinatura também, oferecer recursos à acessibilidade dos deficientes auditivos. Então, eles têm essa obrigatoriedade, né? E aí, eles vão poder, como eu disse, acompanhar a programação em condições de igualdade, né? Os demais segmentos da sociedade.
Tá certo, senadora.
E eles, é evidente, né, que não há possibilidade de, na mesma hora, muitas vezes, começar com toda a programação, né? Então, nós poderíamos fazer gradativo. O que importa é que essas pessoas, elas tenham a certeza de que a obrigatoriedade dos meios de comunicação, né, de incluir meios nas programações através da legenda ou de traduções de sinais, eles existam, né? E que eles tenham um prazo para colocar e realmente fazer acontecer.
Tá ok, senadora Selma Elias, muito obrigado por atender a Rádio Senado, bom dia.
Eu que te agradeço mesmo e espero poder estar contribuindo para essa camada da sociedade que muitas vezes se sente excluída e para os nossos alunos universitárias de classe média e que muitas vezes não podem realmente, ou mais pobres, que não podem pagar. Que eu possa estar fazendo alguma coisa nesse meu período aqui dentro do Senado. E muito obrigada pela oportunidade.
Obrigado mais uma vez, a senadora. Bom dia. Obrigada, senadora Selma Elias, do PMDB de Santa Catarina, conversando conosco aqui no Conexão Senado sobre duas propostas. Uma que garante ao trabalhador desempregado o pagamento de até 50% da mensalidade da universidade pelo seguro-desemprego, e outra proposta que obriga a presença da linguagem de sinais em todas as emissoras de TV aberta.